Eu quero continuar nesta noite, e esta será a 11ª semana que eu estou falando sobre este tema, e possivelmente no domingo que vem, se Deus permitir, eu pretendo parar com esta série. Nos dias difíceis. Se bem que eu gostaria muito de continuar, quem sabe? Porque o título pouco importa. O que importa é o conteúdo. Nesta noite, dentro desta série, mantenha-se forte e corajoso em Deus e para Ele. Mantenha-se forte e corajoso em Deus e para Ele. Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Lá diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Como será o futuro? Os relacionamentos, o trabalho e as finanças. Como será a nossa saúde e daqueles que amamos? Essas incertezas podem nos afastar da fé em Cristo, porque causam medos, pois quando surgem e perduram, é porque não sabemos como combatê-los. Sentimos-nos desamparados e impotentes diante de situações ameaçadoras. Imagine Josué recebendo uma ordem de Deus para substituir o maior líder de todas as nações, de toda a nação israelita, desculpe. O homem mais respeitado foi aquele que, com a ajuda de Deus, entrou em terras egípcias, ele e seu irmão, e realizando milagres e falando em nome de Deus, resgatou milhões de pessoas da escravidão, as dirigiu pelo deserto, meio da areia e montanhas, uma terra sem caminhos. E entregou este povo às portas da terra prometida. O homem mais manso de toda a terra. O homem mais sujeito a Deus que o mundo conheceu. Foi Moisés. E Deus não o deixou entrar naquela terra. Essa era a maior esperança de todos, que Moisés entrasse com eles. Mas Deus não quis assim. E Deus escolheu Josué, um guerreiro, para substituí-lo. Imagine como Josué se sentiu. Eu? Você se lembra como Moisés se sentiu quando Deus o escolheu para ir ao Egito? Ele disse: eu? Eu não. O sentimento é o mesmo. Deus nos escolheu para vivermos nesses dias, para fazermos a sua vontade. E muitos também estão dizendo a Deus: eu? Não tem outro? Deus tem escolhido homens para falar da realidade e não mentiras. E quando são escolhidos por Deus para serem seus mensageiros, talvez digam: eu? Não dá para enviar outro? É um medo. Se eu fizer as coisas como Deus quer que sejam feitas, as pessoas vão me odiar. Isto é certo. Porque é a verdade plantada em meio à mentira. É a honestidade se confrontando com a desonestidade. O amor contra o ódio. E assim por diante. Eu? É necessário ser forte e corajoso para entendermos que estamos vivendo dias difíceis e mantermos a nós mesmos em Deus e vivermos para Ele, para os seus propósitos. O cristianismo não existe só para nos manter de pé, a fim de que alcancemos o que queremos, o que desejamos. O cristianismo existe sobre a terra para manter de pé aqueles que querem viver para Deus. Mas muitos dos nossos irão perder suas vidas, irão morrer e já estão perdendo. O cristianismo é a religião mais perseguida em todo o planeta, em todos os séculos. Já estamos perto de 400 milhões de cristãos sendo perseguidos e milhares deles sendo assassinados em países onde os regimes são ditatoriais, sedentos pelo vermelho, afinal vinha caráter, vermelho de raiva. Enfim, muitos cristãos estão morrendo, perdendo suas vidas, enquanto nós temos ainda liberdade. Graças a Deus. E nós devemos aproveitar. Mas, vivendo nesses dias, questionamos: como será o nosso futuro? Como serão os nossos relacionamentos? Que fim nossos filhos terão? Nossos netos? Como eles responderão ao chamado de Deus? Será que nós cristãos teremos trabalho amanhã? Quando inquiridos, nos perguntarão: qual é a sua religião? E então diremos: sou cristão. Para você, o lugar está fechado. Imagine, isso pode ocorrer? Claro que sim. O mundo está caminhando para isso. Como serão as nossas finanças? Nós sabemos que o futuro reserva um governo absoluto, onde ninguém será mais dono de nada. Tudo que você tem lhe será tirado, tomado. Quem viverá nesse tempo? Espero que nenhum de nós. Espero que nenhum de nossos filhos ou netos, que quando Jesus voltar, que subamos com Ele, nós e as nossas crianças. Porque quem ficar aqui experimentará um sofrimento nunca visto antes. O verdadeiro terror. Por isso Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Guarde bem o que ouve. Atente bem ao que ouve e guarde. Pois aquele que perseverar até o fim, este será resgatado deste mundo apavorante. Como será a nossa saúde amanhã? Em alguns países, se você disser que é cristão, não existe saúde para você mais. Como será a saúde das pessoas que amamos? Em alguns desses países, pais ou filhos, o pai segura o filho no colo vendo-o morrer, ou o filho segura o pai ou a mãe no colo vendo-os morrerem. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos noção, convicção de coisas, que Jesus vai voltar, mas sabemos quando? Não. Sabemos que temos o Espírito Santo. Sabemos que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tudo que está nela nos fala de coisas futuras, mas não fala tudo. A palavra de Deus nos treina, nos prepara para andarmos com Deus. Mas ela omite certas coisas de propósito, para que nós, em nossas provações, andemos com fidelidade e honestidade e compromisso profundo com o Pai. Nós não sabemos tudo o que surgirá em nossos caminhos, mas sabemos que Deus está conosco. Os medos surgirão, e muitas vezes nós não saberemos como combatê-los. E vamos muitas vezes nos sentir impotentes, desamparados. Pai, por que me desamparaste? Porque as situações são ameaçadoras. Como reagimos diante das incertezas e medos? Quando as finanças não andam bem, os nossos pensamentos são absorvidos pela preocupação e, em outros momentos, nem queremos pensar sobre elas, as finanças. Outros, diante de demissões do trabalho e o risco de perder um emprego, se isolam e então descarregam seu estresse sobre a família. Nós estamos assistindo tudo isso. Nunca se viu tanta separação como nesta época de pandemia. Quantas pessoas precisaram de ajuda e não encontraram em lugar nenhum. As pessoas se afastaram umas das outras. Correram para longe umas das outras, apavoradas. Com certeza, não estão totalmente erradas, mas o cristão está. Porque nós fomos escolhidos para uma missão em tempo e fora de tempo. Quando surgem preocupações com a saúde, muitos se distraem com compras ou entretenimentos. É engraçado que para isso não existe tanto protocolo. Mas para servirmos uns aos outros é proibido. Para as manifestações de ontem basta usar uma máscara e está tudo livre. Quebrem tudo. Atirem pedra na cabeça de policial. Nenhuma reportagem eu vi dessas barbáries. Vivemos períodos de absurdos, de mentiras, de péssimas escolhas, escolhas que trarão danos terríveis, caso essas escolhas se estabeleçam. É um período em que nós devemos lutar para Deus, pela eternidade, pelo restinho que temos de liberdade ainda sobre este planeta. Porque o anticristo está muito próximo, assim como a volta de Jesus, que tanto esperamos. Quando Moisés morreu, toda a nação entrou em alvoroço. Inclusive Josué, e por isso Deus diz para ele várias vezes, seja forte e corajoso. Josué estava apavorado com relação ao futuro. E Deus diz a ele como ele deveria andar, para ser forte e corajoso. Então perdemos pessoas por vírus, por bactérias, por outras doenças. Vemos irmãos sendo perseguidos em países. O nosso coração dilacera, sofre. Damos graças a Deus por aqueles que se recuperaram. Vemos irmãos sofrendo por terem perdido seu emprego, seu trabalho, sua família. Mas graças a Deus damos por aqueles que se mantêm firmes e em pé e desejosos para servirem a Deus. Vemos a força de Deus em seus corações e a coragem. A coragem que Deus esperava de Josué é a coragem e a força que Deus espera de nós. E as instruções que Deus deu a Josué, elas também devem ser observadas por nós. E a primeira coisa que eu quero abordar é a palavra de Deus sempre aborda a realidade com honestidade. Deus nunca esconde de seu povo a realidade do momento. E por isso ele não o distrai com ideias ou sonhos fúteis, infantis, vazios. Ele sempre discute a nossa realidade com a sua verdade e honestidade. Porque Deus, como aprendemos em Números 23, 19, não é homem para mentir. Deus não passa a mão em nossa cabeça. Deus não passa panos quentes em situações. Mas Ele é firme em nos dizer, olha, o mundo que você vive é assim. Quando Ele tem que falar conosco, Ele diz, você está andando desta maneira que eu não aprovo. Ele não mente para nós. A palavra de Deus não é mentirosa, ela não esconde as histórias de seu povo. Quando o povo de Deus perdeu, a Bíblia diz, perdeu. E diz os motivos. A Bíblia é clara em dizer quem é do Senhor e quem não é. Deus chama Josué, o ajudante mais próximo de Moisés, e diz duramente, claramente, honestamente, o líder que você ama, Josué, que treinou você, está morto. Josué leva um impacto. Agora você irá substituí-lo. Eu, sim. E trate de dizer ao povo, aos líderes das tribos de Israel, que você agora é o substituto dele. Portanto, seja forte e corajoso. Deus, mas o povo queria que Moisés entrasse. É você que entrará com este povo na terra prometida. A história se lembrará dos seus atos, Josué. Assim como se lembrará de Moisés, o seu grande líder. O que é que Deus estava querendo que o povo entendesse com a escolha de Josué? Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse naquela terra? Não era somente porque ele tinha cometido um erro, então, de ferir a rocha quando não deveria, quando deveria falar com ela, então Deus disse, por causa disso você não entrará. Tem que existir alguma coisa mais forte além disto. O povo não poderia confiar num homem. Quando os Estados Unidos lutavam numa guerra, abriram o túmulo de Jonathan Edwards, pegaram pedaços de sua camisa, abotoaduras, acreditando que se levassem aqueles objetos para dentro das batalhas, eles venceriam. E o resultado foi a derrota. Imagine. Nós achamos que comprando pedaços da cruz de Cristo, Agnus Dei, e andando com esses pedaços de madeira dentro de um invólucro de plástico, pendurados em nossos pescoços, nós teremos uma vida bem sucedida, e não temos. Achamos que pendurando um crucifixo ou a própria imagem de Jesus em nossos pescoços, poderemos então estar protegidos? Não estamos. Compramos em algum lugar uma fitinha de algum vendedor ambulante na rua, acreditando que aquilo nos servirá como um amuleto que nos ajudará em momentos difíceis. Não ajuda. Pensando que uma borrifada de água com sal em nossas cabeças nos garantirá a bênção de Deus, sem garantias. Só existe uma maneira de sermos aprovados por Deus e abençoados por Ele. É acreditando na sua presença e andando com Ele sempre. Quando Deus retirou Moisés de cena e escolheu Josué, ele estava dizendo isto. Moisés, dizendo a Josué, Moisés, o homem que eu escolhi para liderá-los até aqui está morto. Mas eu estou vivo, assim como todas as minhas promessas que fiz a vocês. Deus está dizendo para nós, eu escolhi o Walter para falar as minhas palavras a vocês. Mas vocês não estão vivos por causa do Walter. Vocês estão vivos porque eu prometi mantê-los vivos em qualquer situação. Porque eu, o Senhor, tenho dito isto a vocês. Nós existimos porque Deus está vivo. Nós vivemos por causa da vida de Jesus que está em nós. Eu quero que você repare as palavras que Deus disse a Josué em comparação a essas. Josué capítulo 1, versículos 2 e 3. O meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel, o que, que ele diz? Se preparem. Isso é muito significativo. Isso deve nos levar a pensar, se preparem. Significa que alguma coisa que vem pela frente não acontecerá de graça. Será necessário preparo, treinamento, ajustes mentais, emocionais, espirituais, para enfrentar algo. Se preparem. Voltemos à tela. Se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Parece fácil. Parece que Deus vai dar tudo. Sempre que algum pregador pega esse texto, ele se dirige ao povo e diz: você confia em Deus, porque Deus vai te dar, porque Deus vai fazer. E todo o povo entra numa exaltação, num clima de emoção profunda. Aplaudem, gritam, apupam, sem entender como será isso. Mas o que Deus diz para Josué: o líder de vocês está morto. Deus não chegou para Josué e disse: Josué, tenho uma notícia para lhe dar. Você está calmo, está tranquilo. Senta. Simplesmente isso. Moisés não existe mais. O meu negócio agora é com você. Agora você e todo o povo de Israel se preparem. Deus está dizendo para nós: o líder de vocês está morto. No entanto, ele não é como Moisés. Ele ressuscitou. E ele está com vocês, em espírito. Portanto, agora, se preparem para atravessar rios, desertos, situações difíceis, para ir ao céu, onde vocês o verão como ele é. Deus nem sempre nos traz notícias para minimizar nossos sofrimentos. Muitas vezes Deus dirá: o teu sofrimento perdurará, e ele se tornará ainda maior. Mas Walter, você está dizendo isso? Os pregadores dizem na televisão que Deus não quer que a gente sofra, porque são mentirosos. Este não é o Evangelho. Se eles estivessem dizendo a verdade, eles jamais fariam tais declarações, porque a Bíblia fala o sofrimento de Paulo. Pedro nos ensina que devemos passar por sofrimentos com alegria. Paulo também diz. O que eles fazem com esses textos? É porque eles não leem Bíblia. Eles querem encantar o povo, como aquele encantador de serpentes. Porque ainda a nossa mente sofre dos encantos da serpente, do veneno dela. E quando surge um encantador, nós levantamos, ficamos em pé diante dele, porque gostamos das mentiras e não da realidade. Mas Deus não é mentiroso, Deus não é homem para mentir. Ele nos fala a dura realidade. Mas as verdades que Deus nos fala são suficientes para encararmos e superarmos os problemas mais difíceis de nossas vidas. Você não encara os seus problemas acreditando em mentiras. Tenha pensamento positivo, tudo vai dar certo. Fica lá sentado, se esforçando para ter pensamento positivo, acreditando que tudo vai dar certo. Nada vai dar certo sem ações verdadeiras. Fica olhando para o seu filho enquanto ele se perde com pensamentos positivos. Ele vai melhorar, ele vai melhorar. Não, ele só vai melhorar com boa educação. Fique olhando para os seus negócios com pensamentos positivos. Fique sentado em casa, diante da televisão, enquanto pensa: a minha empresa vai melhorar, o meu trabalho vai melhorar. Eu hoje levantei positivamente bem e tudo vai dar certo, vai tudo melhorar. Não vai nada. Você tem que arregaçar as mangas e ir para a luta, ou não é verdade? E saber como trabalhar. Deus não livra você de ações, de lutas, de batalhas. Nós precisamos da verdade para lutarmos contra a doença, contra a morte, contra a guerra, o caos social, econômico. Tudo que nos assombra, nós precisamos. Veja o que Isaías disse. Em Isaías capítulo 43, versículos 1 e 2, diz ao povo de Israel: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Como é bonito a primeira parte: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Mas não se esqueça que ele diz: quando você tiver que atravessar águas profundas, você vai também passar pelo meio do fogo. E lá você vai descobrir quem eu sou. Você não conhece Deus só no meio do sossego. Às vezes Deus vai fazer você passar por momentos sufocantes, asfixiantes, em momentos que parece que você estará se afogando, se queimando. Mas quem te dará o suporte, quem te dará toda a força e a coragem é Ele. Porque você não estará passando por meio do fogo sozinho. Lembram-se de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Você não estará passando pelo meio da água sozinho. Lembra-se do povo de Israel no Mar Vermelho? Deus sempre abrirá um caminho àqueles que creem e que o seguem. Comparemos essas palavras de Isaías com as palavras de Deus a Josué. Nos versículos 5 e 9 do capítulo 1, você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Muitas vezes nós espiritualizamos demais ou simplificamos demais este texto. Deus não é Deus dos desanimados. Deus não é Deus daqueles que desistem. Às vezes, Deus está tratando com a sua vida e você desiste. Eu não quero mais saber desta igreja porque não me aceitaram. Não, você não aceita as coisas de Deus. Você quer que nós aceitemos uma pessoa errada para fazermos o correto? Você quer que nós aceitemos uma pessoa que não sabe pedir desculpas, perdão pelos seus erros? E quer ajudar quem? Você precisa ser forte e corajoso. Lembrar-se da ordem de Deus em momentos de caos, momentos caóticos, momentos difíceis. E não desanimar. Lembre-se, você está andando pela fé. Você aceitou o chamado de Deus. Não duvide dele. Em momento algum. O que Deus está dizendo é isto: tire os seus olhos das incertezas e dos seus medos e olhe para mim. Eu estou com você. Moisés não está, Josué não estará. Quando você estiver com uma espada na mão lutando com alguém, é você que estará lutando contra o seu inimigo. Meu irmão, quando você, homem, estiver na sua casa, você, pai e mãe, lutando pela sua família, não é o Walter que estará lá, não é o João, a Isabel, a Sebastiana, o Adriano, mas é você e o seu marido empunhando a palavra de Deus, lutando pela sua família, contra os esquemas satânicos, contra demônios e o próprio Satanás, às vezes. É você contra tudo isso. É você que terá que saber como lutar. Quem estará com você? O líder que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você experimentará a sua vida nessa batalha. A vida verdadeira estará em você, caso você siga a Deus sem medo. Quando Deus faz uma promessa ao seu povo, ele cumpre. Em todo o tempo, em qualquer circunstância. Nos dias difíceis, Ele se aproxima de nós e pede que confiemos nele. Josué, confie em mim. E Deus pede para nós também que confiemos nele. Por isso, meus irmãos, em segundo lugar, a vida, a força e a coragem brotam naqueles que seguem a palavra e as instruções de Deus. À medida que você segue a Deus e não rejeita suas instruções, a coragem, a força, brota em você. Há muitas pessoas que dizem assim: Deus, me torne forte, me torne corajoso. Mas você nunca o será, se não seguir Deus, seguir suas ordens, seguir sua palavra, e não compreender as instruções que Ele dá. Porque Deus tem uma razão para torná-lo forte e corajoso. Lembre-se que no título eu coloquei lá duas vezes: errei, me perdoe, depois eu vou mudar isso. Mas você tem que se manter forte, corajoso, em Deus e para Deus. Deus não quer manter você de pé a troco de nada. Existe uma razão para isso. A razão está nos propósitos dele. Deus quer manter você em pé para que os propósitos dele se cumpram através da sua vida e de nossas vidas como igreja. Lembre-se que as promessas de Deus não são feitas ou dadas somente para as desfrutarmos em dias ruins. a fim de que todo o mal seja afastado de nós. As promessas de Deus são eternas e são dadas para qualquer tempo. Deus nunca nos diz para ficarmos tranquilos, mas nos chama para segui-los entre águas turbulentas, profundas, e às vezes passarmos pelo meio do fogo com Ele. Josué, você vai passar por águas profundas e por chamas intensas. Você vai ver, mas confie em mim, seja forte e corajoso. Deus diz para você, você vai passar por águas profundas e chamas intensas. Confie em mim, eu estarei com você. Nessas circunstâncias, nós temos que nos lembrar e guardar as promessas de Deus, as suas instruções, como nós devemos proceder. Lembram-se de Sadraque, Mesaque, Abdinego, Nabucodonosor, você quer que nós adoremos a sua estátua? De forma alguma. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar disso, se não, morreremos. E jogaram os três dentro da fornalha, e quando Nabucodonosor olhou, ele não viu três, ele viu quatro. E o quarto homem tinha a semelhança de um Deus. A glória de Deus brilhava nele, e ele andava, passeando com os três e conversando tranquilamente com eles. Nós somos chamados para vivermos pela fé, com coragem, a fim de experimentarmos a ajuda divina, suas provisões, e às vezes, quem sabe, até a libertação de uma situação. Quantas vezes Deus já não os livrou, quantas vezes Deus já não me livrou de situações, me resgatou sim. Ele não permitiu que eu passasse pelo meio do fogo e nem por águas profundas, mas Ele simplesmente me retirou daquela situação. Porventura Ele sabia que eu não teria como enfrentar aquilo? Quem sabe, talvez sim. Mas em outros momentos Ele queria que eu aprendesse como enfrentar determinadas situações, e Ele permitiu que eu passasse por aquilo tudo. Deus não esconde a realidade de que nós somos frágeis, de que intelectual e emocionalmente nós somos instáveis. Uma hora cremos, outra hora não cremos, uma hora somos, outra hora não somos, uma hora queremos, outra hora não. É por isso que Ele insiste, seja forte, seja corajoso. Ele não esconde que nós teremos dificuldades nesta vida. Jesus escondeu? Ele disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas tenham bom ânimo. Tenham força e coragem. Por que Jesus pediria ânimo? Se nós não fôssemos passíveis de desânimo. Por que Ele pediria ânimo? Se nós não teríamos dificuldades. É impossível fazermos com que a nossa mente seja forte e corajosa por meio de uma disposição pessoal. É impossível você dizer a si mesmo, eu sou forte e corajoso, eu hei de vencer, hei de vencer. Você não vence nada. Sozinho não. É necessário que nós atentemos de novo às palavras que Deus disse a Josué. Sozinho você não vai, Josué. Sozinho você não vai, Dona Marta. Sozinho, Walter, você não consegue nada. Sozinho, Jorge, você não consegue dar um passo. Sozinho você não levanta da sua cama com fé. Eu estou falando de fé. Sozinho você engana, sozinho você mente, sozinho você rouba, sozinho você não consegue confiar na vida honesta, numa vida correta. Sozinho você jamais viverá neste mundo, acreditando que Deus abençoará a sua vida, se você viver honestamente. Algumas pessoas dizem,
eu separo igreja das minhas outras atividades. Igreja é igreja, outra coisa é outra coisa.
Não, não, não. Você é igreja em toda parte. Sabe por que você separa? Porque a sua mente, aqui é uma, fora daqui é outra. Quando na verdade deveria ser uma coisa só.
Vou ler novamente aqui. Seja forte e corajoso. Versículos 6 ao 8 do capítulo 1 de Josué. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso.
Deus vai apertando. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu, Josué.
Olha, observa a palavra de Deus, repare nessas marcações que fiz na tela, no texto bíblico. E ele diz ainda, não se desvie dela. Dela quem? A palavra de Deus, em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Que sucesso? O sucesso da missão que lhe dei. Deus não está prometendo a você vida amorosa tranquila, vida financeira tranquila. Deus está cobrando de você sucesso na sua vida espiritual. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas não são a prioridade em nossas vidas. O reino de Deus é. Sem o reino de Deus, o teu casamento é um fracasso. Sem o reino de Deus, o teu trabalho é um fracasso. Sem o reino de Deus, os teus pensamentos são caóticos. Sem o reino de Deus, você não se entende. Os pagãos pensam que podem viver sem Deus. Eles vivem e nos mostram o que são. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Infectado pelas filosofias do paganismo. Sujeira. O tempo todo. E então, voltando ao nosso texto, fale sempre do que está escrito. Fale! Quando você estiver lendo a Bíblia, fale para si mesmo. Quando você estiver diante de outros, fale. Fale do que está escrito no livro da lei. Estude! Eu já vi pastores dizendo que quem estuda a Bíblia se esfria na fé. Meu Deus, ele contraria o que Deus diz. Esse homem precisa apanhar com chicote gospel. Não é possível. Vocês já ouviram pessoas dizendo isso? Eu não estudo. Eu apareço aqui e eu falo pelo Espírito. Sim. Já ouvi muitas pessoas falando assim. Um orgulho espiritual é um encantador de serpentes. Estude este livro, dia e noite. Tenha ele na cabeça. Deixe ele rodar. Em cada ação. Você vai comer, Senhor, aqui está o arroz, o feijão, o ovo, mas o Senhor é o meu alimento. Você está com uma vassoura na mão, Senhor, vou tirar a sujeira da casa, mas o Senhor é que me limpa. Eu vou tomar água, vou matar minha sede, Senhor, sabe o que isso significa? Que o Senhor mata a minha sede. Você está com seus netos, seus filhos, você imagina, Senhor, como o Senhor se agrada quando os seus filhos se voltam para Ti. E o Senhor pode estar com eles. Em cada situação, você coloca a realidade de Deus. Isso vai te aproximando, mas nós não vivemos assim. Nós vamos nos tornando egoístas cada vez mais. Nós não pensamos na bondade dEle. Cada vez que você deita na cama, Senhor, obrigado, porque eu vou descansar o meu corpo, mas a minha alma descansa nos Teus braços. Obrigado, Senhor, pelo teto que tenho, pela casa que tenho, seja ela chique ou não. Eu Te agradeço, Senhor, pelo teto, mas é o Senhor que me cobre. Tudo que tenho vai passar, tudo que tenho vai ficar aqui, mas quem eu tenho no céu, senão a Ti? E na terra, além de Ti, Tu és tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Céus e terra hão de passar, mas as Tuas palavras não passarão. Estude esse livro dia e noite, voltando ao texto, e se esforce. Deus pede que nós nos esforcemos, mas a salvação não é de graça. A graça é de graça, mas permanecer na graça não é de graça. Você tem que se esforçar. Viver de acordo com tudo que está escrito nele. Mas Walter, eu não consigo viver cada ponto da Bíblia, cada vírgula. Eu sei, nem eu. Mas você vai deixar de se esforçar? Se esforce. Se fizer isso, esta é a condição. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. O sucesso não termina aqui. O sucesso vai para a eternidade. Se você acha que pode viver para Deus sem esforço, sem estudar a Bíblia, sem falar dela, você está se enganando, meu irmão. Nesta igreja nós oferecemos tudo para vocês, todo tipo de preparo, para que você possa entender estas verdades, porque nós não queremos enganá-los de forma alguma. Josué teria que comandar um povo rebelde, intelectual e emocionalmente fraco, nós sabemos disso. Um povo que se enamorava constantemente com o pecado, com a incredulidade, com a falta de fé. Um povo que roubava. Lembra o pecado de Acã? E a nossa mente não se parece com aquele povo? E Deus diz, você tem que comandar sua mente. Mas sozinho você não consegue. Josué, você tem que comandar um povo rebelde. Sozinho você não consegue. Moisés, você comandou um povo rebelde. Sozinho você não conseguiria. Nós faremos isso seguindo os mesmos conselhos que Deus deu a Josué. Se você não encher sua mente com as coisas de Deus, ela enfraquece. Há muitas pessoas que dizem, eu vou no jejum, eu vou na oração, eu vou na vigília. Mas são ineficazes, inoperantes. Eles não têm o desejo, o ardor pela palavra de Deus, e nem pelo trabalho do Espírito Santo em suas vidas. Eles não se quebram, eles não querem mudar. Alguns pastores já chegaram para mim dizendo assim, mas se eu não falar que o povo vai ganhar dinheiro, se eu não falar que o povo vai ser curado, que o povo vai... Eles não vão contribuir. Espera aí, o que, que você quer? Dinheiro ou almas para a eternidade? Você tem que definir, meu amigo. Você vai pregar para quê? Para ganhar dinheiro? Então você está no ministério para negociar? Para fazer do ministério um negócio? Você mente para manter as pessoas ali? Não, mas a gente tem que dar esperança. Que esperança? A única esperança que nós temos é a eternidade, mais nada. Este mundo não oferece nada. Acabei de dizer agora, céus e terra hão de passar. Que esperança você tem? Tenha a esperança de Deus estar ao seu lado enquanto você luta pela tua família, para manter os seus filhos nele, para que Satanás não roube de suas mãos, não destrua a sua casa, não destrua a sua vida. Se nós rejeitarmos o trabalho divino, logo nós estaremos debaixo das antigas crenças, pecados, sendo dirigidos por incertezas e medos que tínhamos. Nós nunca conseguiremos dar à nossa mente a vida verdadeira, a força e a coragem, mas somente quando nós a enchemos com a palavra de Deus. Você se lembra o que Jesus disse? Ele disse em João capítulo 6, versículo 63 o seguinte: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas ele vai dizer algo contrário. O ser humano não pode fazer isso. Fazer isso o quê? Dar vida. O ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são o quê? Espírito e vida. Jesus, quando proferiu essas palavras, ele estava sendo abandonado por pessoas que diziam, a sua pregação, seus ensinamentos são muito difíceis, não dá para entender, não dá para aceitar, não dá para se ajustar às nossas vidas, nós queremos coisas mais fáceis. Cada domingo que vocês vêm aqui, algumas pessoas dormem, eu estou vendo agora. Outros estão olhando para cima, do lado, para baixo. Mas tem alguns que estão atentos, espero, que estejam atentos, não hipnotizados. Mas, quando você vem aqui, você deveria vir com a disposição de aprender, dizer, Deus, é tão pouco tempo que eu passo aqui, esses momentos que eu passo aqui, é para me dar saudade da eternidade. Eu não quero abandoná-lo. Mas muitas vezes nós pensamos de igual modo. Nós queremos uma coisa mais simples, uma coisa que se acomode a nós. Eu não quero esse tipo de doutrina. Você começa a vir a um lugar como esse e ouvir certas verdades que contrariam as suas mentiras, e então, em vez de você ser humilde, sabe o que você faz? Você escolhe ir atrás de mentiras, de coisas mais fáceis, para você continuar vivendo a vida que você sempre quis, e não a vida que Deus quer que você viva. Você tem que decidir, e eu vou respeitar. Há muitos cristãos que estão na igreja sem vida, sem coragem, sem força, sem... E a razão é evidente. Eles abandonaram a Bíblia. E não se entregaram ao trabalho do Espírito de Deus. Em vez disso, eles se arrastam, usando clichês, chavões, frases repetitivas, sem originalidade, que não têm originalidade em Deus. E eu coloco aí algumas. Eu sou filho de rei e não aceito as dificuldades. Já ouviram isso? Já até falamos. Está amarrado, fora daqui, Satanás. Eu destruo o demônio. Você tem que escolher. Se está amarrado, não está fora daqui. Se está fora daqui, não está amarrado. Se está destruído, não está amarrado nem fora daqui. Já acabou. Quanta burrice. Eu já ouvi também, o povo de Deus não aceita derrota. Ah, não? Outra, restitui, Senhor, devolve o que é meu. Isso é até cantado. O que, que é teu? Já ouvi também, quem está com Jesus não sofre. E então não aceita o sofrimento. Uma pessoa está doente, você está aceitando? Eu já vi pessoas que quando estavam com dor, em nome de Jesus, seja curado. Você não está mais com dor, tá? Fala, não estou mais com dor.
Eu não estou mais com dor.
Quanta lorota, meu Deus do céu. Mais uma. Tem, olha, tem centenas. Se não milhares. Deus aceita minhas fraquezas porque Ele me entende. Eu não presto, mas eu amo. Amo Ele, amo Ele. Amo Ele. E Deus me entende, Ele sabe que eu o amo. Eu não consigo ser quem Ele quer, mas eu amo. Amo uma ova. Ao contrário das declarações de Deus, muitos cristãos mascaram, ignoram a sua realidade e noticiam a si mesmo que tudo está indo bem. Eles dão outras notícias que não são de Deus. Eles se enganam e se tornam péssimos exemplos a outras pessoas que seguirão seus maus exemplos. Uma coisa que é certa, irmãos, nesta vida a gente não vive só para nós. Nós vivemos para demonstrar a glória de Deus a outras pessoas e eles estão observando o nosso comportamento. E para terminarmos, mantenha-se forte e corajoso, compartilhando a mensagem divina e a sua confiança em Deus. Se nós somos chamados por Deus para sermos exemplos a outras pessoas, Deus quer que nós nos mantenhamos fortes e corajosos nele e para Ele. Deus não pediu a Josué que mentisse e dissesse ao povo que estava tudo bem, que não ia ter guerra, pelo contrário, Josué começou a preparar o seu exército, porque viriam batalhas. A primeira, o povo nem precisou lutar. A segunda, achou que poderia ir lá para aquela cidadezinha um pouco menor, chamada Ai. Ah, assim, se Deus derrubou as muralhas de Jericó, imagina o que ele não vai fazer lá. Perderam a batalha. Morreram soldados, tiveram que voltar. Então, em Josué capítulo 1, versículos 16 e 18, Josué é chamado para compartilhar o que recebeu de Deus com as pessoas. Isso vem desde os versículos 12 ao 15, mas eu vou destacar os versículos 16 e 18. Veja só. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou, iremos aonde nos enviar. Assim como sempre, obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Meus irmãos, quem nos deu certas ordens? Jesus. Assim como Josué, o nome Josué é o mesmo nome, Jesus, Yeshua. É a mesma coisa, José, Josué, Jesus, é a mesma coisa. Jesus disse, vocês vão ao mundo, preguem. Estamos dispostos a irmos onde Ele nos envia. Estamos dispostos a fazermos a vontade dEle onde estamos. A falarmos a verdade de Deus. Quem na sua vida está agora enfrentando problemas, desânimos, estresse? Está vivendo uma situação opressiva? Está duvidando das promessas de Deus? Como você pode ajudar essa pessoa? Quem está precisando ouvir que precisa ser forte e corajoso neste instante? Através da sua boca, da sua vida, do seu exemplo. Não só palavras, mas o seu exemplo. Quem nesse momento precisa ser lembrado de que nunca será abandonado por Deus? Nunca será desamparado por Ele? Através de você. Você toda hora está buscando alguém para buscar amparo. Não está na hora de você começar a amparar pessoas, fortalecer pessoas. Mas você somente dará às pessoas aquilo que você tem, aquilo que você possui. Se você possui a mensagem de Deus, você dará a mensagem de Deus às pessoas. Se você possui confiança na verdade de Deus, você dará a verdade de Deus às pessoas com confiança, passará com coragem. Você não mentirá a elas. Você não dirá às pessoas que elas terão uma vida cômoda em Deus, uma vida próspera financeiramente falando, que todos os problemas serão resolvidos, porque não é verdade. Dois irmãos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, o nosso pai morreu e meu irmão não quer dividir a herança comigo. E Jesus disse, o que eu tenho com isso? Mas se virar, rapaz. Jesus não veio para ficar resolvendo problemas que nós criamos. Se nós queremos desfrutar do auxílio divino, nós precisamos nos colocar debaixo das instruções de Deus. Ouvirmos o que Ele tem para nos dizer, corrigir nossas faltas, pedir perdão, porque muitos problemas são ocasionados pela nossa indisciplina. Ninguém chega ao topo de uma montanha se não se dispuser a enfrentar, a escalá-la. E para isso é necessário treinamento e equipamentos adequados. E mesmo tendo isso, quando o cara para em frente a uma montanha alta, ele será. Ele tem corda, ele tem gancho, ele tem as roldanas, ele tem os sapatos apropriados, ele tem tudo, ele tem o cal, ele tem tudo, mas ele diz, será que vou?
O mesmo se dá no cristianismo. Não é possível andar com Deus sem preparo. Agora, Josué, se prepare. Diga ao povo que eles vão entrar na terra, que se preparem. Jesus está dizendo, em breve eu voltarei, estejam preparados. Olha a parábola das 10 virgens. 5 tinham óleo, 5 desleixaram. Porque não se prepararam. Meu irmão, se prepare. Jesus vai voltar, eu não tenho a menor dúvida. Mas Ele não levará para si, covardes, tímidos, vocês sabem o que está escrito na Bíblia. A igreja precisa parar de mentir, e dizer às pessoas que Deus as está abençoando. Se você entrou aqui hoje e tem fé, como você pode dizer que alguém tem fé? Alguém que não observa as palavras do Senhor, as instruções do Senhor. Onde você está com a cabeça? Eu não sei se você tem fé. Eu conheço a minha, mas não conheço a tua, mas imploro que a tenha. Sujeite-se a Deus, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele honre a sua vida. Nós vivemos em um mundo apavorado, incerto, e nós mesmos cristãos não sabemos o que virá pela frente. O homem que escala a montanha aprendeu, conheceu, se preparou, mas ele sabe que quando estiver subindo, alguma pedra solta poderá estar lá, uma armadilha. Nós sabemos que Deus está conosco, mas Satanás é como um leão que ruge ao redor dos filhos de Deus, procurando alguém para tragar. Existem esquemas, armadilhas, e Deus não nos falou. Deus simplesmente diz: vai acontecer, esteja preparado. Vai ter guerra, vai ter luta. Quando você sair daqui, esteja preparado para lutar, mas lute confiando em Deus. Não entregue os pontos de modo algum. Deus falou em segredo com Josué e disse: o que eu te falei aqui vai falar com as pessoas. Hoje, o que nós ouvimos nesta sala, você tem a obrigação de falar às pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Termino com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 26 e 27, que dizem o seguinte. Jesus disse: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto, isto é, fora do conhecimento de vocês, vai ser descoberto. E tudo que está escondido, isto é, longe do entendimento de vocês, aquilo que vocês não entendem agora, será conhecido em tempo oportuno. O que eu estou dizendo a vocês na escuridão, isto é, dentro da miséria provocada pelo pecado e da ignorância de Deus, repitam na luz do dia, isto é, na realidade de Jesus Cristo, dele mesmo, porque ele é a luz do mundo. E o que vocês ouviram em segredo, isto é, o que foi ensinado somente a vocês, anunciem abertamente, sem medo. Tudo o que eu espero é que eu seja um homem aprovado por Deus, por falar tudo, a verdade como ela é. Aquilo tudo que eu tenho recebido de Deus, eu tenho procurado passar a vocês. E que o Espírito de Deus nos ajude, irmãos, a sermos fortes e corajosos em Deus e por Ele, a fim de que os seus planos se realizem através de nós. Portanto, sejamos fortes nele e por ele. Que Deus nos abençoe. Amém.